Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nós daríamos então início à nossa segunda audição relativamente à proposta de lei sobre a concentração dos meios de comunicação social. Temos connosco o presidente do Sindicato de Jornalistas, o Dr. Alfredo Maia, bem como a doutora Anabela Fino, jornalista. Eu queria agradecer imenso a presença dos dois, pedindo desculpa pelo atraso do início da reunião, mas infelizmente sabem que nestes processos de audição, infelizmente, isto acontece algumas vezes. Quem requereu, os grupos parlamentares que requereram a presença do Sindicato de Jornalistas foi o parlamentar do PCP, infelizmente por motivos da sua própria agenda não temos ainda connosco nenhum deputado do PCP, mas eu daria desde já a palavra ao Dr. Alfredo Maia para fazer uma intervenção inicial e depois abriria um período que pedia que fosse com alguma brevidade de inscrições dos grupos parlamentares para colocarem questões ao Sindicato de Jornalistas.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria por uma pequena exposição acerca dos aspectos para nós essenciais e que, de alguma maneira, estão plasmados no documento que enviamos à Assembleia da República, aos grupos parlamentares, nas vésperas da discussão da proposta de lei 215 do Governo e 589 do Bloco de Esquerda. E começaria por enunciar algumas questões de fundo do nosso ponto de vista. A primeira tem a ver com o nível de concentração. Do ponto de vista do Governo, o nível de concentração existente não é excessivo, do ponto de vista do sindicato é excessivo atualmente, e o que nós verificamos com a leitura desta proposta de lei é que, basicamente, ela se limita a legitimar os patamares de concentração que já estão alcançados. Uma segunda questão que aqui se coloca é saber se, além de confirmar e legitimar os patamares de concentração já existentes, permite ou não que estes patamares subam ainda mais no futuro, não é? Desde logo porque se limita a introduzir restrições à propriedade de meios de informação, mas concentrações apenas horizontais, o que coloca a questão de saber se o detentor de uma estação de televisão ou de um jornal nacional pode adquirir ou participar num conjunto ilimitado de órgãos de informação de diversos meios e já agora, no que diz respeito às licenças de rádio e televisão locais e regionais, se pode possuir até que limites. E, por outro lado, com que limites em termos de continuidade geográfica, não é? Uma vez que são estabelecidos, sim, limites para, enfim, de ordem dos 30% das licenças, mas a lei não estabelece nenhuma regra sobre os limites à continuidade geográfica. Em todo caso, estes 30% de licenças já são manifestamente excessivos, tendo em conta a dimensão do nosso território, mas esta questão da continuidade importaria, do nosso ponto de vista, aclarar. Por outro, como disse, portanto, ela não restringe, do nosso ponto de vista, a propriedade múltipla de órgãos de informação e deveria ser objetiva e, sobretudo, clara para o comum dos cidadãos. Os cidadãos, e não apenas os especialistas, os juristas especialistas nesta área dos limites às concentrações, seja de que mercado for, devem saber com clareza se o legislador entende que esta ou aquela empresa, esta ou aquela entidade, esta ou aquela pessoa singular ou coletiva tem ou não tem o direito de possuir mais de que N órgãos de informação e de que meios. Não é? Por outro lado, creio que há aqui alguma clarificação a fazer relativamente às restrições, porque a lei fala de restrições à propriedade e deveria ser mais explícita relativamente à participação no capital. Porque o problema, do nosso ponto de vista, não se coloca apenas ao nível da limitação das audiências e das vendas, como é aqui estabelecido no diploma, mas no poder de influência induzido, quer pela posse direta dos meios de informação, ou maioritária, quer também pelo poder de influência que resulta da mera participação no capital de empresas de comunicação social. Dizer que esta questão pode até agravar-se quando temos, enfim, no futuro, a oferta multiplicada de canais de televisão com a televisão digital terrestre, e está aí a decorrer o processo para o quinto canal generalista. Esta questão das concentrações reveste uma acuidade especial por via das sinergias autorizadas pela revisão do Estatuto do Jornalista, que, recordo, permite a utilização multiplicada do trabalho dos jornalistas em mais do que um órgão de informação, e, por outro lado, levanta algumas preocupações quando já foram anunciadas, nomeadamente pelo Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, algumas ideias relativamente à alteração da lei da rádio que estará prestes a acontecer. Né? E, portanto, isto introduz preocupações novas relativamente às consequências da concentração da propriedade dos meios de informação. Gostaria de sublinhar que a diversidade de veículos de informação não significa necessariamente uma diversidade de informação disponível ao público. Pelo contrário, ela pode até acentuar os processos de afunilamento informativo. Bom, pode perguntar-se, o sindicato considera que os níveis de concentração são excessivos e agora o que fazer? Nós consideramos que é necessário um recuo programado das concentrações, programado de forma progressiva e através de instrumentos, designadamente de natureza legislativa, que garantam a continuidade dos projetos editoriais já existentes no terreno, e incluindo os seus postos, os postos de trabalho que eles asseguram. Bom, esta lei introduz também um outro problema que devemos discutir, e a pretexto de um objetivo que o legislador finalmente cumpre, que é o de regular o princípio da especialidade das empresas de comunicação social que a Constituição da República obriga. Nós estamos inteiramente de acordo que este princípio se regule, mas esta proposta de lei introduz uma norma que nos levanta alguma perplexidade e que tem a ver com a autoexclusão do Estado de ter meios de imprensa. Porque uma coisa é cada um dos governos, e isto acontece há quase duas décadas, tomar a opção de não possuir nenhum órgão de imprensa, né? Privatizou-os todos, os que tinha, e outra coisa é o poder político estabelecer por uma lei da República a proibição do Estado de ter órgãos de informação. Porque, e não estamos apenas a discutir a situação já existente em dois casos concretos, pode ser que mais tarde ou mais cedo se levante o problema de saber se é ou não necessário um serviço público de imprensa, pelas mesmas razões, aliás, que já existe um serviço público de rádio e televisão. Né? Aliás, houve um partido que, no debate que o Sindicato dos Jornalistas organizou nas vésperas das últimas eleições legislativas, que defendeu justamente esta ideia. Mais tarde ou mais cedo vai ser necessário um serviço público. Houve um partido. Foi um senhor deputado. Pronto. Isto para dizer o seguinte. Não faz mal. Isto para dizer o seguinte é que os senhores deputados admitem, pelo menos em tese, eu diria pelo menos lá no íntimo das vossas convicções e das vossas preocupações, que justamente um dia destes pode ser necessário um serviço público de imprensa. E a questão que se coloca é saber se então vai ser necessário reabrir a discussão até em termos legislativos. Pensamos que não é necessário. Não é necessário isso, mas enfim, cada governo faz as suas opções e depois executa em conformidade. Dizer, em relação a este aspecto concreto, e nós estamos a falar da situação do Jornal da Madeira e do Diário do Alentejo, que estes órgãos de informação já estão sob... que estes órgãos de informação já estão sob o escrutínio da entidade reguladora e, portanto, há que confiar que os mecanismos de regulação que este Parlamento estatuiu funcionem. E por conseguinte há que confiar nisso. A segunda questão que se coloca é de que, estando nós perante uma situação concreta que existe há muitos anos, teve o seu contexto e tem o seu funcionamento, é que no limite, e nós estamos aqui a falar numa situação limite, porque para nós a questão de princípio é que o Estado não deve criar, é que o Parlamento não deve criar esta restrição, é que seja consagrada pelo menos um regime transitório que permita a manutenção destes dois órgãos de informação. Mas já agora, quanto às exclusões, gostava de trazer também uma outra nota de reflexão. Já agora, exclusão por exclusão, não se compreende como é que o Estado é excluído, como é que são excluídos os sindicatos, os partidos, etc., e não são excluídas as igrejas de terem órgãos de informação. Aqui, e já agora, as organizações desportivas, não é? Que também têm interesses específicos, e, portanto, há que, do nosso ponto de vista, discutir igualmente este aspecto. Bom, e finalmente, e pedindo desculpa pela eventual descortesia, se os senhores, se o Presidente e os deputados me permitem, gostaria de trazer um aditamento a esta nossa participação nesta discussão. Não que não tenha a ver com o objeto desta audição, mas tenha a ver com a matéria que está na ordem do dia. Eu não sei se esta comissão já tomou ou não a decisão de viabilizar a chamada ao Parlamento do diretor de informação da agência Lusa. Do nosso ponto de vista, os diretores dos órgãos de informação, mesmo os detidos ou participados pelo Estado, não deveriam ser chamados ao Parlamento para prestar esclarecimentos, sob pena de se alimentar, nomeadamente na opinião pública, a suspeita de que há um controlo político da informação. Isto por um lado. Por outro lado, esta Câmara criou, em sede da lei constitucional e depois por uma lei que estabeleceu o funcionamento desse órgão, uma entidade reguladora que sim pode fazer o escrutínio das situações que suscitem alguma dúvida. E finalmente foi também esta Câmara que instituiu uma garantia de participação dos jornalistas na orientação dos órgãos de informação e em concreto a existência de conselhos de redação. Nós, como organização representativa desta classe, o que temos, e como cidadãos, o que temos justamente a esperar é que as situações, na Lusa como no outro órgão de informação, sejam esclarecidas e resolvidas internamente, com a garantia do direito de participação dos jornalistas, e nomeadamente através dos seus conselhos de redação, e que, no limite, o órgão regulador proceda à análise que for necessária. E disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quis interrompê-lo, nomeadamente nesta última parte, neste último editamento, sob pena de ainda me virem criticar a dizer que eu próprio estaria a limitar a liberdade de imprensa. Não quis fazer, mas queria só dar-lhe a informação que já foi discutido no início da reunião um requerimento nesse sentido, foi aprovado e por isso mesmo o Parlamento sente-se soberano, obviamente, para falar com quem melhor entende e por propostas dos grupos parlamentares e de qualquer um dos grupos parlamentares ou de qualquer um dos senhores deputados. Deputados chamar ao Parlamento, e nomeadamente à Comissão de Ética e de Comunicação Social, quem entende da melhor forma e no melhor momento. Aliás, nos termos legais até, várias vezes temos ouvido cá, por exemplo, os diretores de informação da RTP e penso que também da RTP noutro tempo. Eu, sem mais delongas, diria desde já a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, agradecendo a sua presença. O PCP é o proponente desta mesma audição e por isso mesmo parecia-me cordial que pudesse usar a palavra em primeiro lugar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar todos os seus deputados desta comissão, à qual eu me faço, porque não faço parte desta comissão, como sabem, e saudar os representantes da Direção dos Sindicatos Jornalistas, aqui presentes, Alfredo Maia e Isabela Fino, e agradecer também a vossa colaboração com os trabalhos desta comissão. Como sabem todos os seus deputados, o PCP propôs esta audição, embora não necessariamente eu, o deputado que se ocupa deste dossiê tem um mandato de suspensão até à próxima semana, e portanto, por essa razão, não pode estar, como não é deputado, não pode estar nesta reunião, mas eu, com todo o gosto, aqui estou e peço apenas desculpa porque, por coincidência com outros trabalhos parlamentares, não pude estar exatamente desde o início. E, portanto, queria salientar a importância que para nós tem a audição do Sindicato dos Jornalistas numa matéria importante como esta, e agradecer a contribuição que trazem os trabalhos desta Comissão. Aliás, a nossa proposta da vossa participação tem que ver com a importância que damos à audição do sindicato, tendo em conta não apenas quem representa, mas a contribuição, a qualidade da contribuição que tem dado aos trabalhos desta Assembleia em tudo o que se refere ao setor da comunicação social. Portanto, pareceu-nos fundamental que esta audição pudesse ter lugar. E queria dizer que, do nosso ponto de vista, é com atenção que encaramos todas as sugestões dadas pelos sindicatos jornalistas nesta matéria. E há uma questão que foi suscitada pelo Alfredo Maia, que eu creio que valeria a pena haver algum aprofundamento do debate sobre esta matéria, que tem a ver precisamente com as limitações estabelecidas à propriedade da comunicação social, designadamente por parte de entidades públicas. Porque quer-me parecer que, para além de duas coisas. Em primeiro lugar, que relativamente a outras entidades que não o Estado, há aqui opções muito discutíveis. E já nem vou aos partidos, porque enfim, os partidos têm uma legislação própria, enfim, regulam diversos aspectos da sua atividade, boa ou má. Mas quando se propõe que a exclusão de organizações sindicais, patronais, profissionais, partidos ou associações políticas. Não é? Porque isto eu pergunto-me se, por exemplo, uma associação como a SEDES, por exemplo, se é assim tão ilegítimo que possa ter participações em órgãos de comunicação social. Ou seja, eu creio que esta designação de associações políticas leva muito longe a proibição. Quer dizer, e às tantas estamos a entrar em domínios em que a própria o princípio constitucional, não é? A liberdade de imprensa pode ser posto em causa por via de limitações drásticas à capacidade de entidades não estritamente empresariais, não é? poderem ter participação em empresas de comunicação social. Portanto, estamos quase a dizer, ao contrário, que só os grupos económicos podem ter participações em empresas de comunicação social, o que é uma coisa manifestamente desproporcionada e, de facto, creio que, inclusivamente do ponto de vista constitucional, é muito discutível. Depois, vendo a coisa da prisma do lado do Estado e das entidades públicas, eu creio que esta proposta que consta do número 3 do artigo 13º, De que o Estado, qualquer entidade, no fundo, o que se diz aqui é que qualquer entidade pública não pode ter direta ou indiretamente, atividades de comunicação social. Ora bem, eu creio que nós estamos a viver um momento em que pode tornar uma disposição destas absolutamente incongruente com a vida. Ou seja, eu desconfio, eu acho que o BPN é capaz de não ter participação em órgãos de comunicação social, mas foi nacionalizado. Eu não sei o que é que acontecerá se o Estado, um dia destes, estiver na contingência de nacionalizar uma qualquer entidade, designadamente financeira, que tenha participações em órgãos de comunicação social. Ou seja, o Estado fica na obrigação imediata de... O que é que faz a isso? É obrigado a vender, mas pode não haver comprador. Não é? Principalmente numa situação de crise económica. Ou seja, se o Estado ficar com órgãos de comunicação social nos braços, como é que isto resolve perante uma lei que o proíbe? Não é? Portanto, pode surgir aqui o problema, mesmo que o legislador agora não esteja a pensar nisso, mas isso pode acontecer. E, por outro lado, esta disposição parece tão fechada, porque prevê, inclusive, é o Estado, as regiões autónomas, autarquias locais, as suas associações, que não podem, nem direta, nem indiretamente, através de empresas públicas estaduais ou regionais, empresas municipais, intermunicipais ou metropolitanas. Ora bem, o que acontece hoje é que, designadamente, em termos das autarquias locais, hoje em dia as autarquias locais têm uma... Nós não estamos a falar, não vivemos numa realidade em que existem, em que as empresas municipais sejam empresas detidas a 100% pela autarquia. Ou seja, nós hoje já temos na lei prevista uma série de possibilidades legais de retenção de participações sociais por parte de autarquias locais, até em sociedades desportivas. Ou seja, nós hoje temos exemplos, por exemplo, de escolas profissionais que existem nesse país fora, em que a autarquia tem uma participação minoritária numa empresa que é uma escola profissional, em que há uma participação minoritária da autarquia. Ou seja, podemos estar aqui numa realidade que hoje em dia não é preto e branco, em que há entidades públicas que têm participações nas mais diversas entidades, muitas delas de natureza estritamente privada, mas em que há uma participação pública, não é? Com esta disposição, estamos aqui a estabelecer uma proibição, não é? Que às tantas acaba por se traduzir quase numa proibição da participação das entidades públicas em determinadas entidades, caso, quer dizer, estamos quase a criar uma espécie de regime de incompatibilidades para entidades empresariais se tiverem o azar de ter uma participação pública. Não é? E, portanto, eu creio que esta matéria careceria de algum desenvolvimento e, para isso, claro, era importante podermos contar com, obviamente, com a vossa opinião. Muito obrigado, para já.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Arantes Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer e saudar a presença do Sindicato dos Jornalistas, dizer ou pedir desculpa antecipadamente pelo facto de, a seguir à minha intervenção, eu ter saído porque tenho uma outra reunião nesta Assembleia que me impede de estar a assistir à continuação dos trabalhos. Mas antes disso, gostava de dizer três ou quatro pequenas coisas. A primeira, sobre aquilo que foi dito, é que não considero que em Portugal o nível de concentração na comunicação social seja excessivo, por um lado, e por outro lado, é importante até dizer-se que esse nível de concentração é hoje menor, curiosamente, do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Não apenas no número de grupos de comunicação social, mas pelo facto, muito relevante a meu ver, de há 10 anos atrás estarmos perante a hegemonia de uma plataforma de distribuição de televisão, para além da televisão hertziana, que era a TV Cabo, e hoje, finalmente, a TV Cabo ter concorrência no mercado e não poder fazer, como fazia há 10 anos, que punha e dispunha e controlava precisamente os órgãos de comunicação social que poderiam ser difundidos através de redes de cabo. Sendo certo que, nessa altura, a televisão por cabo, para além da rede hertziana, era a única forma de distribuição de televisão. Em segundo lugar, eu creio que o nível de concentração não só não é excessivo, como o facto de existir algum nível de concentração é importante. Eu creio que o próprio sindicato estará consciente de que o emprego dos jornalistas, ou o emprego de muitos jornalistas, estaria em causa se os grupos de comunicação social em Portugal não tivessem alguma dimensão, precisamente a dimensão que têm, sobretudo nesta fase de situação económica difícil e de alguma atração no mercado publicitário. Terceira questão que queria abordar tem a ver com a questão do chamado serviço público de imprensa. Eu creio que não é possível comparar a situação da rádio e da televisão com a situação da imprensa. Aliás, não é por acaso que em toda a Europa existe um serviço público de rádio e um serviço público de televisão, normalmente através de empresas de capitais públicos, e não existe em parte nenhuma da Europa um serviço público de imprensa, nem imprensas de capitais do Estado, a não ser, digamos, as últimas que existiram, e existiram antes de 1989, no implodido Bloco do Leste, e portanto nas experiências marxista-leninistas. Não creio que seja esse o... Não creio que seja esse... E também em Portugal, enfim, por uma questão transitória, mas acabaram por volta, por essa altura também, com a privatização dos jornais. Eu creio que não é apenas por uma questão de tradição ou de comparação com o regime europeu, é também porque tem de haver, como existe aliás na rádio e na televisão, regras de transparência e de proporcionalidade nos apoios do Estado. Ora, o que se passa é que há formas de concorrência absolutamente desleal entre o Jornal do Alentejo e o Jornal da Madeira e os seus concorrentes na região autónoma da Madeira e no Alentejo. Há formas de concorrência absolutamente desleal. Sobretudo na Madeira, os apoios que o Estado ou que a região autónoma dá ao Jornal da Madeira são absolutamente, criam uma situação de concorrência inexistente. Quarta questão tem a ver com uma referência que aqui foi feita pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, que referência que eu respeito, mas devo dizer que, tal como existe na lei o chamado acompanhamento parlamentar na lei da televisão em relação aos diretores de informação e de programas da Rádio Televisão Portuguesa, também penso que por analogia se pode falar em relação ao diretor de informação da Lusa, e penso que isso não interfere nem impede que, digamos, o essencial desta questão deva ser dirimida, por exemplo, através da entidade reguladora da comunicação social. Mas já que foi feito um pequeno aparte ou uma pequena deriva em relação a esta, a uma matéria que não tem a ver diretamente com esta sessão, eu queria perguntar uma coisa apenas ao Sindicato dos Jornalistas. E também tem a ver com a situação da Lusa, mas a outro nível. E eu começo por dizer que tenho a fazer um registro de interesses, ou de contra-interesses. Eu sou, desde sempre, adepto do Sport Lisboa e Benfica. Mas isso não me impede de dizer o seguinte. Aquilo que o Sport Lisboa e Benfica, ou que a direção do Sport Lisboa e Benfica, ou alguém por ela, tem feito em relação aos jornalistas da Lusa, de impedi-los de estar presentes em conferências de imprensa, é um crime que é previsto e sancionado na lei de imprensa. Eu espero creio que a agência Lusa já terá feito, e não sei se o próprio sindicato, já terão feito as devidas queixas às entidades responsáveis pelo sancionamento destas situações, mas o que me espantou nesta matéria não é isso. O que me espanta nesta questão é que, por mais de uma vez, há quem ponha barreiras à entrada de um jornalista da Lusa e os restantes jornalistas agem como se nada tivesse acontecido. Estão tranquilamente presentes em conferências de imprensa com um colega impedido à porta. Eu creio que isto é também grave. Ou seja, a falta de solidariedade entre os jornalistas nesta matéria, a mim, digamos, me provoca alguma repugnância e assusta-me, porque penso que é uma situação tão evidente, é de tal forma evidente que estamos perante uma violação da lei, que o facto de os jornalistas passarem por essa situação sem reagirem me assusta um pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desejando-lhe depois uma boa reunião de presidentes de comissões, que sei que tem de ser para isso, para essa mesma reunião. Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve. Em primeiro lugar, cumprimentar o sindicato e agradecer-lhe os contributos que têm vindo a dar à discussão desta lei. Gostaria de começar muito brevemente por dizer que também não posso concordar de maneira nenhuma com a observação de que esta comissão pode ou não pode chamar aqui os diretores de informação. O Parlamento é soberano, chama quem entende para apuramento da verdade, e numa situação de queixa do Conselho de Redação da Lusa acerca de alegados atos de proibição de censura e de interferência no conteúdo editorial do trabalho jornalístico da agência, é claro que o Parlamento deve chamar aqui quem entende que deve chamar e não entregar-se nas mãos da entidade reguladora da comunicação social. Eu diria mesmo que não faltava mais nada. Que nós não pudéssemos chamar aqui os diretores de informação e quem entendermos em cada momento que deve ser aqui chamado para esclarecer verdade em termos de defesa da liberdade de informação e do pluralismo. E nesse sentido não posso acompanhar a opinião aqui expressa. Quanto às restantes questões, devo dizer que as observações do sindicato são observações não só pertinentes, como procuramos acolher no projeto vencido, no projeto de lei de concentração que apresentámos e foi vencido no debate na generalidade. Parecem-nos bastante pertinentes algumas observações feitas sobre o processo de concentração e gostaria de me pronunciar sobretudo sobre esta questão da propriedade das proibições que têm vindo a ser tratadas. Eu não só não percebo muito bem porque é que o Estado não pode ter órgãos de informação escrita, como sobretudo não percebo porque é que os partidos, os sindicatos, esses não podem ter órgãos de informação. Porquê? Desde que seja claramente assumido, com toda a transparência, de quem é a propriedade de um órgão de informação, porquê é que um partido não pode ter um órgão de informação? Ninguém me consegue explicar isso. Porquê é que ao abrigo da liberdade de expressão e do pensamento, um partido não pode ter um jornal? Um partido, ou quem quer que seja, e muito menos percebo porque é que um partido não pode ter um jornal e uma igreja pode. Isso então é que eu não percebo de todo. Dizem, bah, a igreja não é um partido. Está bem, a igreja é um centro produtor de ideologia. Chamem-lhe o que quiserem. E, portanto, é um centro produtor de doutrina religiosa. Um partido é um centro produtor de ideologia e doutrina política. Quer dizer, funcionalmente, qual é a diferença? Porque é que um partido não pode ter um jornal e uma igreja pode? Não, eu acho que ambos podem. Ambos deviam poder. Porque então um sindicato? Então um sindicato não pode ter um jornal, porquê? Associações patronais não, também não podem. Mentira! As associações patronais são as donas dos jornais todos e dos órgãos todos de informação que existem. Quer dizer, é uma situação aí de desigualdade gritante. Porque o patronato é o proprietário dos órgãos de informação. Os sindicatos é que não são. E, portanto, esta distinção que a lei consagra é das coisas mais absurdas que eu me lembro de ter visto em dias da vida e até mais contraditórias com o princípio liberal de liberdade de expressão. Eu acho que todos devem ter jornais. Qual é o princípio? O princípio é não haver mentira nisto. O princípio é a propriedade dos órgãos ser transparentemente assumida. Não é um partido que está por trás de um jornal, está escondido na participação do capital e não sei o quê. Não, é claramente. Sendo isso, naturalmente os partidos farão por ter os jornais. Se as ideias deles, dos partidos, através de um órgão de informação, têm a recepção do público, o público comprará esse jornal e viabilizá-lo-á. Se não tem, não o viabiliza e vai à falência e acabou-se. Quer dizer, eu acho extraordinário, aliás, o Bloco de Esquerda estar a defender os princípios da liberdade de mercado perante uma lei que proíbe os partidos de terem jornais. Eu acho isto extraordinário, não é? Os partidos, enfim, quer dizer, acho que há aqui umas restrições esquisitas que eu não entendo. E depois, gostaria também de dizer, nesse sentido, nós acompanhamos o ponto de vista do sindicato. Gostaria de conhecer a posição do sindicato, que não conheço, quer dizer, conheço, mas não foi aqui, como isto se falou também com os representantes da Associação de Meios. Para terminar, gostaria de saber qual é a opinião que o sindicato tem sobre a iminente ou a próxima abertura de um quinto canal de televisão e como é que o sindicato se posiciona no debate sobre essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rosas, aqui numa versão liberal que não conhecíamos ainda.
Em matéria de liberdade, direitos e garantias, somos muito liberais.
Sr. Deputado Luís Campos Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Presidente do Sindicato de Jornalistas e a jornalista Anabela Fino, que tão amavelmente responderam ao pedido do Partido Comunista de vir aqui a esta comissão. Há aqui uma questão de fundo, independentemente de corrigirmos ou fazermos medidas de correção aqui ou acolá em artigos desta lei, da não concentração e do pluralismo. Há aqui uma questão de fundo que eu gostaria de ouvir a opinião dos sindicatos jornalistas. Qual é essa questão de fundo? É muito simples. Os senhores acreditam-se que é por um grupo económico ter determinada dimensão. E vamos materializar isto. Vamos exemplificar isto. Nós temos grupos económicos de comunicação social em Portugal. Temos o grupo da Renascença, temos o grupo Impressa, de onde está a SIC, o Expresso, temos o grupo da TVI, temos o grupo Cofina, temos o grupo da Control Invest. Ou seja, nós temos exemplos concretos. Não estamos aqui a falar em abstrato. Temos exemplos concretos. E é sobre estes exemplos concretos, é sobre esta realidade concreta que esta lei vai atuar. Por isso, não acho que seja descabido, ou despodurado até, eu ir buscar esses exemplos concretos. Então a questão é a seguinte. Atendendo aos exemplos concretos, ao tecido dos grupos de comunicação social que temos em Portugal, há necessidade, há concentração, há falta de pluralismo em algum deles, cuja solução seja esta lei? Fique claro? Ou não? Ou seja, nós temos esse portfólio, esse buquê de grupos que eu enumerei. O que eu pergunto ao Sindicato dos Jornalistas é se há falta de pluralidade em algum desses grupos, ou seja, excesso de concentração, ou a falta de pluralidade tendo como causa o excesso de concentração, e que esta lei vai resolver esse problema. Eu sei que é uma pergunta difícil. Melhor, a resposta é mais difícil que a pergunta. Eu tenho opinião, e tenho opinião que o Sr. Presidente do Sindicato de Jornalistas conhece há alguns anos. Aqui ou acolá haverá alguns quadros menos confortáveis ao nível daquilo que é as políticas editoriais de alguns jornais, de algumas televisões, de algumas rádios. E sempre, ou quase sempre, ou na maioria substancial das vezes, essa falta de pluralidade advém de alguma subserviência ao poder político instituído. E agora é este que nós sabemos. E eu estou a medir as palavras todas que estou a dizer. Estou a medi-las com o peso que elas têm do ponto de vista político e até do ponto de vista jurídico. A questão que eu lhe pergunto, Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, é se esta lei vem resolver alguma coisa. Se o senhor dorme mais descansado porque os seus associados do sindicato, os jornalistas, vão ser mais livres, vão ter mais espaço de pluralidade depois desta lei ser publicada no Diário da República. Esta é a questão de fundo. As leis são feitas para aquilo que existe concretamente e naturalmente também para aquilo que há de vir. Mas, em primeiro lugar, para aquilo que existe e para o tecido que temos. E era esta a primeira pergunta que lhe gostaria de deixar ficar. A segunda pergunta tem a ver com o seguinte. Os poderes de entidade reguladora para a comunicação social são, nesta lei, substancialmente aumentados, inclusivamente, não só os poderes relativamente a determinadas matérias, como aquilo que, em sentido estrito ao jurídico, é o aumento do seu leque de competências, que é diferente do aumento dos poderes. O que eu pergunto ao Sindicato dos Jornalistas, que acabou na sua intervenção inicial de afirmar que o Parlamento deve ter algum cuidado talvez me falte aqui uma melhor expressão para traduzir aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, porque há entidades constitucionalmente estabelecidas para tratar daquilo que são os problemas da liberdade de imprensa, principalmente em meios que são obrigados a serviço público. O que eu pergunto é se o Sindicato de Jornalistas, e também isto como anexo àquilo que era a matéria que nos trazia aqui, entende que a entidade reguladora para a comunicação social tem feito, nesta matéria de defesa do pluralismo e na defesa do direito a informar, do direito a ser informado e do direito de informar, um trabalho que o Sindicato de Jornalistas considera positivo e considera que tem sido um avanço naquilo que são os mecanismos de regulação nesta área da comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e eu passaria desde já a palavra ao Dr. Alfredo Maia para responder a estas questões.
Bom, começando pela intervenção do deputado António Filipe, dizer que nós partilhamos essas preocupações que aqui trouxe e é por isso que nos temos batido contra a concentração que existe e que receamos que venha a agravar-se. E é por isso que também temos levantado sérias objeções às alterações que estão em vista nesta proposta relativamente às limitações à participação do Estado em órgãos de informação. E, por conseguinte, subscrevemos essas preocupações. Relativamente à intervenção do deputado Arons de Carvalho, coloca aqui, três questões essenciais e desafia-nos, de alguma maneira, a discutir o problema sobre se a concentração da propriedade dos meios de informação é, de alguma maneira, uma garantia de emprego. Não, não é nenhuma garantia de emprego, porque se fosse, nós tínhamos mais jornalistas empregados. E se fosse, nós não tínhamos tantos jovens estagiários curriculares explorados nas redações. E se não fosse, nós não tínhamos tantos jornalistas dizendo-nos a nós, dirigentes sindicais, até aos nossos juristas, eu não vou, porque tenho um problema de natureza legal ou convencional na empresa onde trabalham, e dizem-nos, eu não vou usar o direito de contencioso que tenho, eu não vou usar o direito que a Constituição da República me dá de recorrer aos tribunais, por uma razão muito simples. É que se eu for despedido deste grupo, eu perco pelo menos um terço das oportunidades de emprego. E é destes riscos que nós falamos quando falamos do problema dos efeitos das concentrações também ao nível da liberdade de emprego e dos efeitos induzidos que isto representa, designadamente como censura económica à própria liberdade de expressão. Porque nós também não temos dúvidas, um jornalista que se dê mal num órgão de informação ou que o patrão desse órgão de informação se dê mal com ele, tem poucas probabilidades de ter lugar numa outra publicação do mesmo grupo e já agora, se calhar, tem poucas probabilidades de ter lugar num órgão de informação de outro grupo qualquer, porque esse grupo qualquer pode vir a pertencer ao grupo primeiro ou pode haver uma fusão ou uma venda. Nós estamos a falar de processos de condicionamento económico da vontade e da liberdade das pessoas, inclusivamente para recorrer aos direitos mais básicos. Relativamente à segunda questão que o deputado Arons de Carvalho coloca, a analogia com aquilo que a lei prevê relativamente ao acompanhamento parlamentar da rádio e televisão portuguesa, recordar que o sindicato, na altura da elaboração dessa lei, manifestou uma opinião completamente contrária a esse acompanhamento, expressando-me este tipo de preocupações. e é legítimo expressar e é legítimo manter este tipo de preocupações. É que o acompanhamento parlamentar pode criar, de facto, o risco de suspeita de controlo político. Sobre a terceira questão, em relação ao Benfica e aos incidentes do Benfica, em relação à barreira criada aos meus camaradas da Lusa, dizer que, começar por dizer, porque subscrevo inteiramente o apelo à solidariedade que o deputado Arão de Carvalho considera útil fazer e que nós temos feito, fazemos sistematicamente, e informar igualmente que o sindicato, em relação ao Benfica, a esta situação concreta, como outras, tomou uma posição adequada. Aliás, foi atacado num comunicado da própria SAD do Benfica e está a acompanhar, até no plano jurídico, este processo. Relativamente às questões do deputado Fernando Rosas, e voltando um pouco à questão do acompanhamento parlamentar, o deputado tem, enfim, tem legitimidade para defender a soberania desta Câmara, de que é ilustre membro, tem, digamos, nesse contexto, tem as suas razões, as suas motivações, a sua legitimidade. Este sindicato limita-se a exercer um direito que também tem de exprimir uma posição diferente, e respeitando embora a posição da Câmara e, em particular, desta comissão. Quanto à questão da propriedade dos meios de informação, naturalmente que nós subscrevemos as preocupações que traz, e aliás é interessante o argumento que usa, de que, de facto, quem é que tem, quem é que é proprietário dos órgãos de informação? São as empresas, e há que discutir, quer dizer, as questões de fundo relacionadas com a imprensa lá do censo têm muito a ver, quer queiramos, e o problema das concentrações tem muito a ver com a natureza da propriedade, e portanto quando o legislador vem dizer que, nomeadamente, os sindicatos não podem, e porque não um consórcio de sindicatos, porque não o conjunto dos sindicatos portugueses, de terem órgãos de informação que aprofundam uma vocação, aprofundem, por exemplo, uma vocação específica para o acompanhamento das problemáticas do mundo laboral, etc., etc., e podendo ser até um órgão de informação generalista, mas com uma, imaginemos, em tese, um pendor bastante acentuado para este tipo de problemáticas, preocupações de natureza social mais profunda, sem ceder à ditadura mercantilista, o que acontece com esta proposta de lei é que ficam impedidos de o fazer, diretamente ou indiretamente. Sei lá, estou a imaginar que um conjunto de sindicatos poderia constituir uma entidade, por exemplo, de natureza cooperativa, para desenvolver um grande órgão de informação, fica impedido por esta via, porque aqui a lei é clara e diz, e proíbe-os de deter direta ou indiretamente. Não é? E, de facto, subscrevemos essa preocupação. Relativamente ao quinto canal, evidentemente que nós temos dúvidas sobre quanto à capacidade do mercado para comportar um número tão grande de canais, não é? De canais. E por conseguinte, nós ainda não fizemos nenhum estudo, nem nenhuma posição, enfim, formal sobre esta matéria, mas que há dúvidas sérias sobre a capacidade deste mercado suportar tantos canais, há. E há também uma dúvida sobre quais são as repercussões no equilíbrio das empresas existentes, tanto os operadores privados, todos os meios, tanto os privados como, é preciso dizê-lo, também o público, não é? É preciso discutir estas questões a esse nível. Finalmente, o Sr. Deputado Campos Ferreira, enfim, com a amabilidade que lhe é peculiar, no relacionamento connosco, saudou-nos e agradeceu termos respondido ao pedido do PCP para vir a esta comissão. Eu, em abono do rigor, devo dizer que o sindicato foi convidado pela Comissão de Ética. E, portanto, só para que se registre, não é? Em relação à pergunta de saber se há ou não falta de pluralismo, Nós, naturalmente, que sempre temos dito o seguinte: estão criadas as condições objetivas para que o pluralismo seja posto em causa. Se é colocado de forma mais intensa ou menos intensa, se episodicamente aconteceu ou não aconteceu, há que discutir com mais seriedade e com mais rigor, que as circunstâncias deste debate não permitem, e sobretudo não permitem responder ao desafio que o deputado Campos Ferreira aqui nos colocava, tendo em conta a realidade concreta e os exemplos concretos que já existem no terreno. De resto, esta preocupação quanto à criação de condições objetivas para ataques ao pluralismo não é uma preocupação exclusiva do sindicato. Há um conjunto de académicos que exprimem de forma bastante eloquente, às vezes, e há até inquéritos, que são públicos, a que respondem responsáveis editoriais que não fogem a esta questão e até admitem que sim, pode haver riscos para o pluralismo. Em relação à questão do emprego, também já respondi, e em relação à questão, à pergunta muito direta e muito objetiva que nos faz, que é saber se esta lei resolve ou não os problemas da concentração, eu remeto, peço desculpa, mas poder-me limitar a remeter para o início, para a intervenção inicial e para os documentos que temos produzido, no sentido de afirmar que não resolve os problemas da concentração que temos hoje pela frente e comporta mesmo o risco de vir a aprofundá-los.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só dar-lhe um pequeno esclarecimento. Estas audições foram aprovadas por unanimidade dos grupos parlamentares representantes da Comissão de Ética, mas no caso da audição do Sindicato dos Jornalistas, o partido proponente foi o Partido Comunista Português, por isso mesmo usou a palavra em primeiro lugar, e penso que o deputado Luís Campos Ferreira, quando falava do grupo parlamentar do PCP, se referia exatamente a isso. Eu registrei ainda um segundo pedido de uso da palavra da senhora deputada Teresa Moraes Sarmento, que me sinalizou que vai ser muito curta, e eu acredito exatamente nisso. Portanto, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer também a presença do Sindicato dos Jornalistas e cumprimentar os meus colegas da Comissão de Ética. Eu só queria, não propriamente fazer umas questões, mas sim umas observações relativamente a dois considerandos e compreendendo perfeitamente a posição dos sindicatos, dos sindicatos jornalistas, mas de qualquer forma não quero deixar de fazer estas observações. Têm a ver com a resposta dada às questões do deputado Alberto Arons de Carvalho no que respeita, no concerto, relativamente ao desemprego e à possibilidade de aumento de desemprego com esta proposta de lei e também relativamente ao controlo parlamentar subjacente a tudo o que tem a ver com a comunicação social. Portanto, é evidente que nós estamos a falar aqui de uma proposta de lei da não concentração dos meios de comunicação social. A não concentração, de acordo com as regras que estão aqui implementadas, ou estão propostas ainda, porque ainda não houve a discussão na especialidade, e por isso também estamos a ouvir o Sindicato dos Jornalistas, como há pouco ouvimos a Confederação de Meios e como também temos os aportes de outras entidades, vai-nos permitir, exatamente, ou vai permitir que esses meios sejam mais dispersos. O que vai, antes pelo contrário, não, digamos, aumentar o desemprego, mas porque o desemprego poderia aumentar se os grandes grupos estivessem presentes e então aproveitar-se-ia um jornalista, dois ou três, para fazerem parte desses grandes grupos. E aí é que estaríamos a concentrar em meia dúzia, faço a expressão, mas em meia dúzia de jornalistas, isto falando de uma forma mais corrente. A outra questão prende-se exatamente com o acompanhamento parlamentar. É que o acompanhamento parlamentar, atendendo que os deputados, que os parlamentares representam os cidadãos, além de representarem os cidadãos, há aqui uma riqueza de um pluralismo multipartidário, quer dizer, o controle político é feito pelo governo, caso haja esse controle político, que não é o caso. Agora, relativamente ao acompanhamento dos partidos políticos, ao acompanhamento dos parlamentares, antes pelo contrário, dispersa, e é nesse controle, um dos controles, efetivamente, que deve existir e estar subjacente a todas as entidades que nós queremos aqui ouvir, e, portanto, pretendemos ouvir. Portanto, eram estes dois reparos que eu não gostaria de deixar de fazer, muito embora possa compreender e compreendo o que está subjacente às palavras do Dr. Alfredo Maia. Também eu gostaria ainda de fazer aqui uma pequena observação relativamente à intervenção do Sr. Deputado Fernando Rosas quando refere às restrições de acesso dos sindicatos e das associações patronais, organizações sindicais, patronais ou profissionais versus igreja. O que diz o legislador não faz uma restrição absoluta, não nos termos em que faz relativamente ao Estado, às autarquias locais, às regiões autónomas. Faz uma restrição, mas depois liberta, quando diz, a certa altura, mas podem ser titulares ou subsidiarem órgãos de comunicação social de natureza doutrinária, institucional ou científica. Ou seja, dá-lhes depois, muito embora restrinja, numa primeira fase, mas depois dá-lhes uma abertura de natureza doutrinal. Ou seja, desde o momento que seja de natureza doutrinal... Exatamente. A restrição não é bem da mesma natureza que relativamente... Exatamente. Mas... Não, isso aí não, nesse aspecto não poderá ser. Mas também não, em termos históricos nós não temos, portanto... Não se pudesse fazer com a revista. Exatamente, era só para também clarificar essa restrição relativamente ao que está na letra da proposta de lei. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Presidente dos Sindicatos Jornalistas sinalizou-me que ainda queria responder a esta questão que foi agora colocada.
Muito obrigado. Peço só a vossa paciência para duas notas. Sobre estas duas das questões que a Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento colocou. A primeira sobre a questão da Lusa. Dizer que nós temos uma expectativa muito grande de que toda a situação seja esclarecida internamente e com serenidade. Relativamente à questão que acaba de colocar em resposta ao Sr. Deputado Fernando Rosas, e eu sinto-me na obrigação de também responder porque subscrevo aquelas preocupações, dizer claramente o seguinte: nós não podemos iludir o que está aqui em causa, porque se atendermos à natureza da publicação doutrinária ou mesmo da publicação institucional, nós não podemos estar a comparar com a publicação de órgãos de informação generalistas. Ou mesmo, não podemos. Porque uma publicação institucional destina-se a dar publicidade aos atos e atividades da instituição. Aliás, recordar que até à última revisão do Estatuto do Jornalista, a ocupação dos jornalistas em publicações institucionais era incompatível. E, curiosamente, essa incompatibilidade desapareceu já na discussão na especialidade e nós não tivemos a oportunidade de discuti-la. Porque, repare, qual é o risco? Imaginemos um conjunto, já agora para defender a causa sindical, imaginemos que um conjunto de sindicatos decide fazer um órgão de informação destinado ao grande público. Não para limitar-se a dar conta da sua vida interna e das suas iniciativas, mas para intervir no espaço público em pé de igualdade com o grande patronato que tem os grandes meios de informação. O legislador vem e diz, bom, não pode como órgão de informação generalista, mas pode como publicação institucional. Isso significa que o legislador está a empurrar, nomeadamente as organizações sindicais, para um reduto de resistência que tem como última arma um órgão de propaganda. E nós queremos crer que, nomeadamente as organizações sindicais, mas se quiserem as patronais ou de outra natureza, são capazes de ter ou participar em órgãos de informação que não têm como intuito a mera propaganda e que estão disponíveis para intervir no espaço público nessa qualidade. E sem receio de estarem a ser acusados de semear a propaganda.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. A nossa ordem de trabalho termina aqui. Eu só queria terminar agradecendo às senhoras e aos senhores deputados a tolerância e a simpatia que tiveram para comigo nesta função de presidente, para a qual manifestamente não estou talhado. Muito obrigado e até amanhã.